Como é que eu ajudo alguém que está passando por depressão? Seja alguém da família, um colega, um amigo, alguém do trabalho, alguém da minha equipe. O que eu falo, o que eu não posso falar, o que é que dá para a gente colocar a mão na massa para ajudar essa pessoa de fato a passar por isso e se recuperar dessa fase? Então é sobre isso que eu quero falar no podcast de hoje. Então seja bem-vindo a mais um programa Relacionar-se Bem. Aqui quem fala com você é o psicólogo Ricardo Bergamasco, sou especialista na abordagem cognitivo-comportamental, estou me graduando em neurociência e comportamento, e isso vai complementando cada vez mais o meu conhecimento. E aqui eu gosto de trazer informações sobre saúde mental, inteligência emocional, comunicação, tudo para te ajudar não só na sua qualidade de vida, mas nas suas relações. E no episódio de hoje, eu quero falar sobre um tema que acaba sendo muito importante, que é falar sobre a depressão. Mas vamos falar sobre a depressão, mas eu quero falar diretamente com você que convive ou acompanha alguém que está passando por isso. Muitas vezes a gente fala ali diretamente com o paciente, o que que ele pode fazer, orientando, mas muitas vezes quem cuida ou quem está por perto não sabe o que fazer. E é sobre isso que eu quero trazer hoje. Então, se isso é interessante para você, já curte esse áudio, esse vídeo. Não sei por onde você está acompanhando, se é pelo Instagram, Spotify, se você recebeu essa mensagem pelo WhatsApp. Mas curta, compartilhe com quem você precisa, com aquela pessoa que está cuidando, acompanha, está próximo de alguém que está passando por isso, que de repente esse conteúdo vai ser muito importante. E para falar sobre depressão, antes, eu acho que acaba sendo importante a gente contextualizar, entender o que é a depressão. E muitas vezes a gente confunde um pouco com tristeza, mas a depressão ela vai muito mais além da tristeza. E é importante falar sobre isso porque a depressão ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Eu acredito que todo mundo conhece ou já conheceu alguém que passou ou está passando por isso. Só para você ter uma ideia da gravidade da situação, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela vem sendo uma das principais causas de incapacidade no mundo. Então é importante a gente entender o que é ela e como é que a gente ajuda quem está passando por isso. Então aqui hoje eu quero trazer orientações práticas e embasadas, é claro, para quem está ouvindo e que apoia essas pessoas. E entendendo um pouquinho brevemente aí o que é a depressão ela não é apenas uma tristeza passageira, mas ela é um transtorno sério que afeta o nosso humor, o nosso comportamento e sim a nossa saúde física. E uma vez que a gente entende que a depressão ela não é só tristeza, é importante observar outros sintomas também. Então, alguns sintomas que também fazem parte da depressão, sem ser a tristeza, é aquele desânimo persistente. A pessoa que passa pela depressão, ela sente uma fadiga extrema. Ela começa a perder o interesse por atividades que antes ela gostava, sentia prazer. Algumas alterações começam a acontecer também, como a alteração do sono. Essa pessoa ela fica mais sem vontade de dormir ou ela fica muito sonolenta. A mesma coisa acontece também com o apetite. Ou ela começa a comer mais, ou ela começa a perder o apetite. E muitas vezes a gente associa só sentimentos de tristeza, mas a depressão ela também está envolvida em sentimentos de culpa, principalmente de inutilidade. Alguns casos trazem também para a pessoa alguns pensamentos com ideação suicida, esses em casos mais graves. Então, até a questão da irritabilidade, ela está presente na depressão. Tem uma curiosidade que é, muitas vezes a pessoa que está com depressão, não necessariamente ela está triste, mas ela pode demonstrar um humor mais irritado. Então esses são alguns pontos importantes para você entender como você pode começar a olhar ter um olhar mais atento para as pessoas que estão passando por isso, mas é sempre importante dizer que o diagnóstico ele é feito sempre por um profissional. Não cabe aos amigos ou às famílias diagnosticarem a pessoa, mas encorajá-las a buscar uma ajuda especializada. E aí vai algumas dificuldades de quem cuida da pessoa que está passando por isso, que é, às vezes elas não entendem a dificuldade da pessoa, né? Puxa, mas por que que você não levanta dessa cama? É só ter um pouquinho de vontade. Ela não sabe por que que é difícil para aquela pessoa fazer atividades que são consideradas até bem simples, né? Eu não sei se é a pessoa que você acompanha que está passando por isso está já nesse nível, mas algumas pessoas às vezes têm dificuldades em até fazer as questões mais básicas do dia a dia: tomar um banho, se alimentar, fazer uma comida, fazer a sua higiene pessoal. Então, em casos mais graves, a pessoa que está passando por depressão, até mesmo nessas atitudes mais simples, vamos colocar dessa forma, elas têm muita dificuldade. E às vezes, para quem está de fora, não entende qual que é a dificuldade. Por que que é tão difícil fazer isso? Por que que esse paciente, essa pessoa que está passando por isso, é tão resistente, muitas vezes até algumas dicas, orientações, conselhos. E a pessoa que está acompanhando muitas vezes acaba, infelizmente, desistindo, né? Dizendo: puxa, já que ela não quer ajuda, já que ela não faz um esforço, deixa ela para lá. E acaba sendo difícil para quem cuida entender que esse é o movimento da depressão. É isso que precisa de cuidado. Então, só quero reforçar aqui, antes de trazer as dicas, é que não é uma frescura, não é uma falta de vontade, não é falta de fé, não é falta de Deus, é uma questão séria. Quando a pessoa está passando por depressão, a gente tem uma mudança neuroquímica no cérebro da pessoa que faz com que ela comece a perder a sensação de felicidade. Então, imagine você com uma gripe. Você começa a perceber o seu corpo mole, a sua cabeça muitas vezes até pensa em fazer as coisas do dia a dia. Você de repente até pense que, puxa, eu preciso fazer as minhas atividades, mas quando nós estamos com gripe, o corpo ele não responde, nós não temos força. Quem passa pela depressão passa por algo parecido. Não há como fazer uma associação a uma pessoa com gripe, uma pessoa com depressão, mas eu acho que é um bom exemplo de entender como é que é difícil para a pessoa fazer esse movimento. E entender que a depressão é uma doença grave. Isso quer dizer que ela se desenvolve lentamente, ela dura muito tempo e, se não tratada, ela pode durar a vida toda. Então, você que está fazendo parte da rede de apoio que cuida dessa pessoa, é muito importante ajudar essa pessoa. Tá bom, Ricardo, eu entendi o quanto que ela é grave, o quanto que ela é importante, mas o que que eu posso fazer a respeito disso? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que você pode fazer. E eu quero começar pelo óbvio. Tá? E o óbvio é oferecer um espaço seguro para essa pessoa conversar. E aí eu quero explicar um pouco o que é esse espaço seguro. E demonstrar espaço seguro é você demonstrar uma abertura, uma escuta sem julgamento, mas com empatia. É evitar um pouco das frases que eu já mencionei aqui, né? Puxa, se anima, isso é só uma fase, faz um pouquinho de esforço. Eu não estou dizendo que muitas pessoas falam isso por maldade, muito pelo contrário, às vezes com boas intenções, com um movimento de tentar motivar. Porém, você pode preferir frases como: eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para te apoiar. Do que você precisa? Como eu posso te ajudar? Pesquisas indicam que o apoio contínuo de familiares e amigos está muito associado a melhoras no resultado do tratamento da depressão. E eu vejo isso realmente nos consultórios. Os pacientes que chegam com depressão e que têm uma rede de apoio interessada, eles têm uma evolução do seu diagnóstico bem mais rápido. Esse apoio faz muita diferença. Então, criar esse espaço seguro para conversar, para que a pessoa possa falar do que está pensando sem julgamento, é muito importante. E esse espaço seguro é o mais simples possível, que é apenas você, muitas vezes, ouvir o que a pessoa tem a dizer. Às vezes, a gente fica com uma certa dificuldade em usar empatia, porque muitas vezes a gente não sabe como usa essa palavra. Isso, de repente, pode ser um podcast, pode ser tema para um outro podcast, mas você pode aplicar essa escuta ativa de uma forma curiosa. Pergunte sobre a pessoa, crie esse espaço seguro no sentido de você tentar entender, se colocar no lugar da pessoa. Então você pode usar a curiosidade de entender por que que é tão difícil para aquela pessoa nessa conversa segura. Isso pode fazer com que a pessoa ela sinta vontade em trazer as suas questões e falar ajuda. Então, essa é uma dica prática que você pode colocar, criar esse espaço seguro para essa pessoa. Outra dica que eu posso dar aqui para você que cuida, que acompanha, é estar presente de uma forma prática também. Você pode acompanhar a pessoa nos compromissos dela. Isso parece tão simples, mas faz muita diferença para a pessoa que está passando pela depressão. Esse acompanhamento, esse estar junto, esse se dispor a estar com ela, pode criar momentos em que você pode praticar a primeira dica, que é criar um espaço seguro. Muitas vezes a pessoa começa a parar de fazer os seus compromissos, e aí é onde você pode chamar essa pessoa para te acompanhar nos seus compromissos. Então, se você, quem cuida dessa pessoa, acompanha, tem uma consulta, chame essa pessoa para te acompanhar na consulta, com ela sendo a sua companhia. Você vai fazer a caminhada, então chame essa pessoa para fazer a caminhada com você. É diferente você pedir, por que você não caminha? Vai se fazer bem para você, eu te acompanho. É mais fácil você inverter. Você dizer que, olha, eu preciso caminhar, só que eu gostaria de uma companhia. Você pode me acompanhar nessa caminhada para me ajudar a ficar bem? A eu começar a fazer exercícios é bom para minha saúde? Então essa inversão às vezes pode fazer com que você tenha mais sucesso. Chame essa pessoa para eventos e muitas vezes a gente vai precisar ser um pouquinho mais insistente, né? A pessoa muitas vezes com depressão, ela não quer sair, ela começa a se isolar, ela começa a se fechar. E esse movimento, quando é muito constante, ela pode fazer com que a depressão ela comece a se instalar mais. Então chame essa pessoa para participar das reuniões, perguntar sobre o que ela pensa, fazer com que ela se movimente, ela se sinta vista, para justamente a gente trabalhar essa sensação de inutilidade que geralmente quem tem depressão sente. Então faça visitas para essa pessoa também, né? Às vezes a pessoa mora em outro lugar. Se é um parente ou um amigo mais próximo, e essa pessoa muitas vezes ela se isola. Então é importante a gente muitas vezes mandar uma mensagem, visitar essa pessoa. Às vezes quando é uma pessoa da própria família, ela fica muito muito presa no quarto. Vá até o quarto, sente lá no quarto, fique com ela, converse com ela, leve algumas coisas lá no quarto para serem feitas, um jogo, assistir algo, um filme. Então, muitas vezes a gente tem que ir mais até a pessoa do que esperar ela vir, principalmente nesses momentos onde a depressão ela está mais presente, né? Sugira algumas coisas para que vocês possam fazer juntos, né? Ler um livro juntos, né? Ó, você lê aí, eu leio um capítulo e depois a gente conversa. Vamos assistir um filme? Muitas vezes você é um amigo ou colega, ou até um colega do trabalho, né? Olha, vamos assistir tal filme essa semana e depois a gente conversa no começo da semana. Uma série para criar assuntos para que vocês possam falar, até no sentido de trazer outros temas que não sejam falar sobre a doença, sobre a dificuldade dela. Esse movimento de fazer outras coisas que não é só falar sobre a doença, falar sobre a dificuldade dela. Pode fazer com que ela comece a fazer esse movimento de estímulos de prazer, tá? Quem está passando pela depressão também é importante ressaltar que tem dificuldade em planejar as suas atividades, principalmente as que trazem prazer, uma vez que ela começa a deixar de fazer essas coisas. Então você pode ser essa pessoa a ajudar a planejar a semana dela, tá? De repente você pode planejar ali uma vez da semana, alguma coisa bem simples para que ela possa fazer. Seja uma atividade de prazer, seja uma atividade onde ela se sinta produtiva, se desenvolvendo. Então, muitas vezes vale a pena você criar um planner semanal e só ressaltando, com coisas bem simples, dependendo de como a pessoa está. Mas para ela ter esse movimento de que o que eu tenho que fazer hoje, o que eu posso fazer hoje, e incentivar essa pessoa a fazer isso. Então, você também pode pegar algumas atividades que são do dia a dia dela e diminuir processos. Então, vamos pegar um exemplo que é da alimentação. Então, uma pessoa que ela começa a ter dificuldade de fazer a própria comida, né? Dá muito trabalho. Então, de repente, ela começa até a pedir comida, ou de repente, ela já tem até essa indisposição de pedir comida. Então, uma forma que a gente pode estimular essa pessoa a se movimentar é ajudar a deixar algumas coisas já pré-prontas, né? A gente pode deixar fazer uma sopa, congelar, e aí o processo para ela se alimentar não é mais fazer a sopa desde o início, mas ela pode descongelar. A gente pode cortar algumas coisas que são os temperos, o tomate, a cebola, deixar tudo pré-pronto para que ela possa fazer a própria comida. A gente pode facilitar alguns processos, né? Se a pessoa ela vai fazer uma atividade amanhã, se propôs a fazer, de repente eu posso ajudar essa pessoa a já deixar a roupa separada, para que amanhã ela não precise ir se levantar, tentar escolher, ver que roupa que ela vai colocar amanhã, porque amanhã na hora que ela acordar ela vai pensar em todo esse processo e, puxa, ela de repente não tem energia para isso. Mas de repente ela tem energia para acordar e simplesmente vestir a roupa. Então a gente pode pensar em vários processos que essa pessoa faz que de repente desanimam e diminuir alguns processos para ela, tá? Então você pode separar essas roupas para quando ela for sair. Essa pessoa ela precisa beber água, então a gente pode ajudá-la a deixar a garrafa de água cheia com mais frequência. Então facilitar o acesso a coisas significantes, né? De repente ela gostava de tocar o violão e ela começa a ter um pouco mais de dificuldade. Então, como é que a gente pode deixar o violão mais perto, fora da capa, do lado da cama? Ela gosta de fazer crochê. Como é que a gente pode deixar o crochê ali próximo da mesa, onde ela geralmente fica, próximo da cama? Então, deixar as coisas de fácil acesso, os livros que ela gosta de ler do lado da mesa, do lado da cama. Então, tentar facilitar o que dá para essa pessoa. E é claro, apesar de tudo isso, é importante também respeitar os momentos dela. Às vezes ela precisa do recolhimento, às vezes ela precisa daquele momento. A gente só não pode esquecer ela naquele momento. E não dá para faltar aqui o seu incentivo para essa pessoa a buscar uma ajuda profissional, a buscar uma psicoterapia, em alguns casos fazer o acompanhamento psiquiátrico, são essenciais. Então, aborde esse tema com ela, aborde a importância. Você pode compartilhar esse áudio com ela para que ela entenda a importância, a gravidade de não ir atrás disso, mas acaba sendo importante marcar uma consulta para essa pessoa. De repente, você entrar em contato com um profissional, agendar para essa pessoa, lógico, conversando com ela, acompanhá-la até a consulta, até a porta. Então, como é que a gente pode ajudar essa pessoa novamente a diminuir alguns processos para fazer o que é mais importante e de repente buscar uma ajuda profissional para essa pessoa possa ser esse caminho encurtado, tá? E buscar ajuda emergencial, claro, em casos em que a coisa fica mais intensa. E aí eu falo dos pensamentos com ideação suicida, tá? Sinais de alerta para o risco de suicídio. Quando ela começa a falar muitas vezes sobre morte, sobre despedidas, você perceber algumas mudanças bruscas de comportamento, essa pessoa muitas vezes começa a doar os seus pertences, ela começa a falar que as pessoas em breve não vão começar a mais se preocupar com ela. Fique atento a esses sinais. E muitas vezes a gente deixa esses sinais passar e só percebe quando é tarde demais. Então, haja com assertividade nessas situações. Você pode perguntar sem medo: você tem pensado em tirar a sua própria vida? Lembra do espaço seguro para conversar? Muitas vezes a gente tem medo de tocar nesse assunto, mas muitas vezes é importante a gente tocar nesse assunto, a gente tornar natural fazer essa pergunta. E percebendo que há esse risco, buscar uma ajuda profissional imediatamente. Buscar um serviço de emergência, entrar em contato com os familiares, pedir para essa pessoa entrar em contato com o telefone do CVV, marcar de maneira para ontem uma consulta com um profissional. Então é importante ficar atento a esses sinais de alerta e tomar a frente dessas situações, tá? E novamente, evite minimizar ou invalidar os sentimentos dessa pessoa. Frases que não ajudam. Tem gente que está em situação pior, você só precisa se esforçar mais. Não diga essas coisas, evite diminuir o sofrimento dessa pessoa, tá certo? E aí, você, cuidador, para fechar o nosso podcast, é importante que você se cuide também. Apoiar alguém com depressão pode ser emocionalmente desgastante, então você também precisa do seu cuidado emocional. Não leve para o pessoal as coisas que essa pessoa faz, porque ela não vai querer a sua companhia, ela vai te expulsar, ela não vai querer te ver, mas você tem que entender que é um momento dela, é um movimento dela. Não leve para o pessoal, essa pessoa ela precisa de você por perto. Mas acaba sendo também importante estabelecer limites. Você precisa ter também o seu tempo para o seu autocuidado. Entender que não dá para a gente consertar as pessoas. A depressão ela não tem uma solução rápida. O cuidado é um processo. Então você vai precisar de uma ajuda para cuidar dessa pessoa, tá certo? Então é isso. A depressão é um transtorno sério, mas com apoio adequado, a recuperação ela é possível. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a te dar alguns insights. Ficou um pouquinho mais longo, mas eu acho que são informações muito importantes para quem está passando por uma situação como essa. Então, fique bem, compartilhe esse áudio com quem precisa e não se esqueça, não existe nada maior do que as pequenas coisas.